e o sacrifício e os sonhos daqueles que nos trouxeram até aqui. Caros amigos, caras amigas, eu me enxergo aqui nessa tribuna, nessa assembleia, filho de uma família simples de Minas Gerais, que jamais imaginou que um dos seus pudesse ser abraçado pelas ondas da história e distinguido pela honra de representar todos os mineiros e mineiras. Mas talvez jamais verei nessas peripécias de destino um triunfo pessoal. Sinto mais do que nunca com humildade que nossos passos são parte de um processo histórico muito maior do que cada um de nós individualmente. Por isso, refleti profundamente sobre qual mensagem deveria deixar registrada nesse momento, justamente aqui, nesse local histórico. E me convenci que dentro da panorâmica de ações difusas, que a gente chama de história, eu deveria colocar essa minha primeira manifestação pública como governador na perspectiva do tempo e não apenas das circunstâncias. Estamos e estaremos, a partir de hoje, escrevendo juntos com todos os senhores e as senhoras, com toda Minas Gerais, mais um modesto capítulo de uma longa narrativa que veio antes e continuará depois de nós. Como é possível enxergar essa janela de 4 anos de gestão no cenário mais amplo da nossa caminhada? Como é que poderemos construir essa ponte entre hoje e amanhã? É sobre isso que pretendo resumidamente falar aqui. Muitas vezes tendemos a aceitar que o pragmatismo é mais eficiente, mais lógico e até mais racional do que os ideais. Olhando, porém, em perspectiva histórica, nós vamos perceber que o idealismo é o grande gurilo da nossa história. É ele que dá formato, brilho e valor. Hoje mesmo, aqui nessa Assembleia, podemos constatar a força do idealismo. Só estou aqui nessa tribuna, só estamos aqui nesse plenário. Essa edificação só está instalada nessa cidade, não pela força original da engenharia ou pelo talento do engenho humano, mas porque um dia, há mais de um século, um sonho começou a se transformar em realidade. E esse sonho passou a se chamar Belo Horizonte. Nossa capital é a expressão de um ideal que nos cumpre sempre reverenciar. O ideal de um governo que estivesse mais próximo, mais acessível e mais sob o controle de todos os mineiros. Essa foi a saga dos republicanos do século XIX. Trazer a capital para uma região que estivesse geograficamente mais perto do centro do nosso estado. Ou seja, já naquela época, o desejo de ter um governo voltado não apenas para uma parte, mas para todo o estado, um governo que estivesse mais próximo de todos, um governo que fosse não de poucos, um governo que se deixasse governar pela equidistância entre as regiões. Essas são as velhas aspirações que foram o alicerce simbólico da nossa capital. Mudar a capital, século XIX, construir Belo Horizonte, cidade da qual eu tenho orgulho de ter sido prefeito, não era apenas uma questão física ou geográfica, era e devemos continuarmos lembrando disso sempre, um compromisso moral. Ao dizer que o governo não pertence aos governantes, efêmeros e passageiros, por mais poderosos que imaginem ser, o governo é de todos e deve ser de todos. Sem privilégios, sem preferências, com equilíbrio, sem domínios, sem encarceramentos. Quanto mais o Estado se abre, mais ele se fortalece, pois mais controlado ele se torna por seus únicos e legítimos donos, os cidadãos. Meus amigos, minhas amigas, olhando para o futuro, penso qual deveria ser a contribuição que devemos legar ao nosso Estado e à nossa trajetória enquanto povo de Minas Gerais. Nesse início do século XXI, em meio à transformação dos fundamentos da nossa forma de viver, em meio à revolução tecnológica, entendo que nosso legado como gestores e como geração deve ser avançar na construção de um governo de fato participativo, através do empoderamento dos cidadãos e da criação de plataformas e mecanismos para que a vontade das pessoas, em todos os rincões do nosso Estado, possa ser constantemente levada em conta e, de fato, influenciar as ações do governo. A interação, a conexão, a convergência, a colaboração não podem ser conceitos que existem em todos os lugares, na palma das mãos de milhões de pessoas, nos aparelhos dos mais diversos tipos, na prática de todos, menos na prática dos governos. Não pode ser assim. Entendo que esses nossos antepassados um dia tiraram Minas Gerais do isolamento geográfico para torná-la uma região conhecida e, mais do que isso, propriedade de todos os mineiros e mineiras, o nosso grande desafio de hoje é romper a forma de governar, tirar o governo do isolamento de uma política analógica, antiquada, embolorada. Temos que abrir a administração, temos de ouvir os mineiros, temos de governar com todos, em todas as regiões, temos de modernizar essa plataforma social chamada governo, para que ela de fato se conecte com as pessoas, interaja com as pessoas, atenda as pessoas, receba das pessoas que são as legítimas donas do governo, para fazer o que elas querem, as sugestões, os sonhos, os desejos de todos. Descobrir o que as pessoas preferem, o que elas priorizam, essa é a nossa tarefa. Precisamos trazer o governo de Minas Gerais para o século XXI, tirá-lo do isolamento para trás e, simbolicamente, colocar o governo de novo no centro da vida das pessoas, através de canais que fortaleçam a influência de todos nas ações governamentais. Na perspectiva da história, portanto, esse é o nosso grande desafio: fortalecer o governo através da participação popular. E ouvir é a chave para isso tudo. Ouvir mais é a chave para fazer melhor. Não acredito que no mundo de hoje grupos encarcerados possam decidir o destino de milhões de pessoas. Faremos mais, faremos melhor se fizermos aquilo que Minas Gerais, em cada uma das nossas regiões, através de todas as possibilidades que a tecnologia oferece, entender que deva ser feito. O governo de todos é aquele em que todos participam, todos são ouvidos, todos podem influenciar. Encerro esse raciocínio dizendo: não farei o governo do eu, mas o governo do nós, de todos nós. Lembramos sempre, com respeito, a grande construção política que foi a criação da nossa terra, das Minas Gerais. Os livros nos ensinam que, num determinado momento, foi preciso lutar para manter as Minas unidas às Gerais. O triunfo dessa luta, lá nos primórdios do século XVIII, consolidou nosso formato, nossa geografia, nosso território, mas moldou também o caráter dos mineiros e mostrou que o todo é sempre maior que a soma das partes. E Minas Gerais, por não ser só Minas, por não ser só Gerais, por ser Minas Gerais, é a prova disso. Minas Gerais, portanto, não é apenas o nome da nossa terra. É um conceito, é uma forma de ver o mundo, é uma fonte de inspiração, é uma atitude diante da vida. Nossa força sempre esteve e sempre estará na união, no todo, em todos. Rejeitamos hoje, como rejeitamos sempre, a divisão e o domínio de uma parte sobre o todo. Somos Minas Gerais, porque respeitamos as diferenças, porque convivemos com elas, mas as superamos em nome de algo maior. Porque somos Minas e porque somos Gerais, somos mais fortes. Porque assim somos todos, assim somos Minas Gerais. Queridos amigos mineiros e mineiras, abrir o governo para maior participação popular é colocar o poder público também como parceiro das iniciativas individuais. Isso se aplica a todos os nós. Na economia, já superamos há muito tempo os debates ideológicos que colocavam capital e trabalho em polos opostos. Menos riqueza não significa menos pobreza. Ao contrário, mais riqueza é que deve significar menos pobreza. Assim, quando mais estimularmos os empreendedores, mais estaremos avançando na direção de uma sociedade justa. Nosso governo quer se colocar como parceiro dos empreendedores para que tenhamos mais geração de riqueza em Minas Gerais. Contem, portanto, com o governo parceiro do desenvolvimento, do progresso, do crescimento empresarial e individual. Quanto mais forte for nossa economia, mais fortes seremos todos nós. E uma das boas práticas ensinadas pela gestão empresarial está justamente em criar métricas objetivas, definir metas alcançáveis, estabelecer parâmetros claros sobre onde estamos e onde pretendemos chegar. Exatamente por isso, pretendemos criar desde logo um grupo executivo destinado a fazer e apresentar no prazo de 90 dias um balanço geral do Estado. Para isso, vamos contar com a contribuição de empresas e instituições reconhecidas para que possamos fazer uma avaliação objetiva, precisa, sobre o Estado do nosso Estado. Não se trata de uma mera auditoria de contas públicas, é algo muito maior e muito mais importante até. É uma explicitação do ponto de onde estamos partindo como sociedade, em termos econômicos, sociais, de desenvolvimento humano e também, claro, das finanças. Mas nosso objetivo não é olhar para o passado, e sim definir o ponto de partida para o futuro. Iremos publicar anualmente esse balanço geral para que possamos estabelecer metas específicas em cada região, em cada área e avaliar de forma objetiva onde avançamos e onde precisamos melhorar. Se as empresas publicam balanços, porque isso as torna mais confiáveis, mais auditáveis, a transparência nos exige que a sociedade possa acompanhar cada dado, não apenas a contabilidade pública, mas também a nossa situação econômica e social. Isso fortalece a participação de todos, porque permite uma visão clara dos desafios e da realidade. Por fim, quero dizer que um governo de todos, baseado na participação de todos, na proximidade, no ouvir, é um governo que valoriza as instituições. Queremos uma atitude de parceria franca e transparente com todos os poderes, com o legislativo e com o judiciário. No momento em que a política sofre abalos, eu creio que não se trata de substituir a má política pela não política, mas sim pela boa política. A saída para qualquer crise terá de ser sempre através das instituições. Saibam todos por isso que irei privilegiar sempre a boa política e que a minha disposição para ouvir essa casa e compartilhar com ela as decisões de governo será permanente. Conclamo a todos agora a participarem ativamente da construção do nosso futuro. Se Deus quiser, trabalharemos para deixar um legado de realizações em todo o Estado, de melhoria na saúde, na educação, na segurança, de obras em todas as áreas e em todas as regiões. Mas eu confesso, para encerrar, que só poderei me sentir verdadeiramente realizado, sentimento de missão cumprida, se conseguir avançar em transformações que permitam um dia ser lembrado como o governador que liderou o governo da participação. Como aquele mineiro que assumiu o governo um dia, trabalhou com humildade e determinação, e quando foi embora, deixou uma forma de governar mais aberta, mais moderna, mais participativa. Quando foi embora, deixou um governo de todos, de Minas e das Gerais. De Minas Gerais. Que Deus nos proteja e nos guie nessa cidade.